De continuar a nossa reunião. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Há aqui a discussão de um projeto de resolução do PSD, que recomenda ao Governo a adoção de medidas específicas de apoio ao setor da fruticultura. Penso que há pedidos de adiamento, não é? Que deram entrada a outros projetos. Vão dar entrada a outros projetos sobre esta matéria. Quem pede o adiamento é o Partido Socialista. Muito bem. E o PS também deu já a entrada, segundo tenho conhecimento. Por isso, aguardemos. Vamos então passar o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que será presidido pelo Sr. Deputado Lima Costa, vice-presidente da mesa.
Muito boa tarde a todos. Então, a ideia era discutir o projeto de resolução 936 do PAN, que recomenda ao Governo a suspensão imediata das montarias em todo o território nacional. E para esse efeito passava a palavra para iniciar a discussão à senhora deputada Inês de Sousa Real. Suponho que é isso.
Muito obrigado. Muito obrigado. Aguardamos, porque a senhora deputada Inês Sousa Real não está presente, está noutra comissão e era importante. Passamos à frente. Depois, entretanto, já peço ao senhor deputado Lima Costa que volta. Passamos ao ponto 4 da nossa ordem. Sim.
Também, quem vai discutir este ponto é a deputada Catarina Rocha Ferreira e também, então, precisamos algum tempo para que ela chegue aqui por causa destas alterações à ordem. Bem como o João Marques, que discutirá o ponto seguinte e, portanto, estavam todos a contar com...
Certo. Então, aguardamos. Ponto 6, também é o PAN, também não está cá o Sr. Deputado Inês Sousa Real. Depois, temos este, o 7 também é do... O 7 é a distribuição, vamos resolver já o 7. Ricardo, o PEV, o Sr. Deputado José Luís Ferreira está online, posso indicar... Não está online. Indica posteriormente, mas fica resolvido o ponto 7. Ponto 8 é o projeto de relator, criação do regime jurídico de proteção do arvoredo urbano. Este é o que vimos há bocado, não é a nossa? Ah, este, o outro é do... Não, não é este. Este não deve ser o nosso. Sim, faz favor.
Muito embora seja eu que normalmente discuto a questão das competências desta Comissão, por haver muitas matérias que vão para a Comissão do Ambiente e não são da nossa Comissão, parece-me que isto é matéria claramente da competência da Comissão do Ambiente e não da Comissão da Agricultura.
Concordo com isso. Já fiz essa apreciação há pouco, tanto que eu é que sugeri agora que não devia estar aqui, porque eu já...
Certo,
mas tem toda a razão, porque eu próprio já li este já li este projeto de lei, certo, para evitar... Eu próprio li o projeto de lei há pouco e já concluí que não é da nossa competência, não é esse? Mas estamos do PAN, do arvoredo urbano. Aquilo que ia dizer há bocado, é do PSD? Esse também não é da nossa competência. Foi esse que demos indicação ao PAR, que não é da nossa competência. Também não deve ser da nossa competência. Vamos proceder. Vamos solicitar, senhores deputados, só para conseguirmos ouvir. Vamos retirar este ponto 8 pela mesma apreciação que fizemos relativamente ao projeto de resolução do PSD que indicou. Esse não trazia despacho do PAR, foi uma consulta que o PAR nos fez e que já, nós já demos indicação que não era da nossa competência, o do PSD. Recebemos há pouco a indicação para nos pronunciarmos e pronunciei-me no sentido de que não é da nossa competência. Este parece-me entroncar na mesma análise que fiz do outro. Por isso pedimos retificação do despacho ao PAR deste e do outro, seja para o ambiente. Sim.
Relativamente a esta matéria, eu coloquei a questão porque com a nova organização do Governo tem havido muitas complicações. Estava aqui a recordar-me a Sofia que tradicionalmente até era da nossa Comissão e que chegou a haver aqui grupos de trabalho sobre esta matéria. Não obstante, nesta legislatura continuo a achar que isto de facto não é da nossa Comissão e parece-me que em nome daquela que é a cooperação entre as comissões, da mesma forma que eu gostava de ver a Comissão de Ambiente a reconhecer quando não é matéria da sua competência e não fazer aquilo que vai fazendo muito mal e que vai violando sistematicamente, e é preciso sistematicamente haver incidentes, parece-me que nós não devemos pautar-nos pelo mesmo tipo de atitude e, portanto, reconhecer quando não é da nossa competência e assumir que não é, e parece-me que não é, portanto, deve ser assim que deve os trabalhos decorrer para o bem de todos e para o interesse de todos.
Muito bem, precisamente concordo plenamente e está esclarecida esta situação. Relativamente ao projeto de resolução do PSD, damos indicação ao PAR, né, da nossa competência. Relativamente a este projeto de lei do PAN, solicitamos que seja alterado. Senhor deputado Inês Jorial, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados, dando nota que, de facto, o PAN não tem nada a opor quanto ao envio para a Comissão de Ambiente deste projeto de lei que visa a criação de um regime jurídico do arvoredo, tendo em conta aquele que é o seu escopo e, essencialmente, acompanhando as considerações que já aqui foram feitas a respeito das diferentes competências das comissões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica assim encerrada esta questão, o ponto 8 e o outro que ainda não tinha dado entrada e que nos pronunciamos. Vamos então, agora, como o Sr. Deputado Lima Costa acabou por sair para intervir noutra comissão, vamos dar início a ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com o projeto de resolução do PAN, que recomenda ao Governo que promova a criação de uma base de dados única europeia de registro e identificação de animais de companhia. Sr. Deputado Inês Sousa Real, para o efeito tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, estava só aqui com alguma dificuldade em ligar o som. Relativamente a esta iniciativa legislativa, eu pedi só, penso que estou aqui com eco, se puderem só alterar esta questão. Muito obrigada, é que assim fica mais fácil percepcionar a própria intervenção. Relativamente a esta matéria, dar nota de que existe de facto aqui, aliás, pelo contrário, há uma total inexistência de articulação entre os Estados-membros da União Europeia em matéria de registro e identificação de animais de companhia dentro do espaço europeu, ou seja, a ausência de uma articulação das várias bases de dados tem fomentado um aproveitamento por parte de quem atua de forma ilegal relativamente à comercialização de animais de companhia, mas também ao tráfico de animais de companhia, situação que tem sido denunciada quer na opinião pública, quer através dos relatórios da própria União Europeia, que dão nota destas mesmas fragilidades e que convocam os Estados-membros a criarem de facto uma base de dados única que permita a integração das várias bases existentes em cada país. Neste sentido, e tendo em conta esta realidade que mobiliza e afeta um número muito elevado de animais nos vários Estados-membros, é que Portugal de facto também não é alheio. Veja-se que nos últimos 5 anos, só de Portugal já saíram mais de 12 mil animais de companhia para países terceiros, aliás, para países da União Europeia. Tendo em conta que têm sido, de facto, muitos os casos de importação e exportação entre os Estados-membros e que são denunciadas também depois abusos, falta de garantia do cumprimento das regras de bem-estar animal vigentes na própria União Europeia, a revelar também negócios que envolvem verbas de muitos milhares de euros e muitas vezes de forma ilegal, através de redes de crime organizado que recorrem à evasão fiscal, por um lado, à evasão também de controlos, falsificação de documentos, à utilização também indevida e generalizada do próprio Regulamento da União Europeia 576/2013, que se destina à circulação não comercial de animais de companhia, quando na realidade deveriam ser transportados ao abrigo da Diretiva 9265 do Conselho, porque esta sim cinge àquilo que são as trocas comerciais, à circulação de animais para fins comerciais no âmbito da União. Esta situação e os abusos que têm sido cometidos por interesses meramente económicos na exportação e importação de animais de companhia, temos plena noção que prejudica o trabalho realizado, quer por aquilo que são associações, as entidades que recorrem à adoção de animais, por pessoas de países da União, de países da União Europeia, como também deve-se reduzir aquele que é o grave problema de abandono e sobrepopulação dos centros de recolha oficial, assim como também é necessário garantir que, na perspectiva daquilo que são as trocas comerciais e da defesa dos direitos do consumidor, tendo em conta que estamos aqui a falar de uma relação contratual, também importa garantir que não existem aqui infrações anti-económicas e anti-saúde pública. E garantir, efetivamente, também que toda e qualquer circulação é feita em respeito pelo bem-estar animal. Nesse sentido, se a União Europeia estabelece regras cada vez mais apertadas para garantir o bem-estar dos animais de companhia, aliás, o próprio Portugal já reconheceu como seres vivos dotados de sensibilidade, mostrando particular preocupação com o transporte e comercialização dos animais, é fundamental que exista um controle mais eficaz e uma uniformização entre a legislação dos vários países. Daí a importância desta proposta que o PAN aqui traz hoje também à discussão, que pretende aproveitar aqui o facto de Portugal presidir ao Conselho da União Europeia para que o nosso país assuma a resolução deste problema, que é reconhecido pela própria União Europeia. Também quem atua e quem detém as bases de dados, tivemos o cuidado de ouvir também os representantes em Portugal da base de dados, precisamente para saber se acompanhavam esta iniciativa. E, portanto, a existência destas discrepâncias e também desta ausência de, não só de integração, como as discrepâncias legislativas que são adotadas entre os vários Estados-membros, os próprios preços e práticas comerciais que são absolutamente dispares, deve ser mitigada com a criação desta base de dados única. Chamamos aqui à colação para concluir que a resolução do Parlamento Europeu de 12 de fevereiro de 2020 sobre a proteção do mercado interno e dos direitos dos consumidores da União Europeia, relativamente às consequências negativas do comércio de animais de companhia de forma ilegal, levou a que o Parlamento Europeu instasse a Comissão Europeia a apresentar uma proposta de sistemas pormenorizados que fossem compatíveis à escala da União Europeia, pelos meios e métodos de identificação eletrónica, e lá está o registro de uma base de dados única através de um sistema obrigatório em todo o espaço europeu, que possa permitir então identificar e registar cães e gatos, o próprio intercâmbio dos dados eletrónicos existentes e fazer assim o acompanhamento, o rastreio, desde a saída de um país até ao local de origem de toda a vida do animal. Nesse sentido, parece-nos que é de suma importância esta proposta do Grupo Parlamentar do PAN, que esperamos que venha a ser acompanhada pelas restantes forças políticas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo e cumprimento todas e todos os senhores deputados da Comissão e a senhora deputada Inês de Sousa Real. Como aqui foi dito, com este projeto de resolução, o PAN visa criar uma base de dados europeia de registro e identificação de animais de companhia. Porém, indica que tem por base a resolução do Parlamento Europeu de 12 de fevereiro de 2020. Ora, o que o PAN propõe é a criação de uma base de dados única para toda a União Europeia. Contudo, há aqui algo fundamental a mencionar, é que a resolução do Parlamento Europeu não refere uma base de dados única, ao contrário do que foi mencionado. Acresce que, atualmente, as bases de dados dos animais de produção são propriedade dos Estados-membros, com informação muito detalhada, mas não partilhada por todos os cidadãos. Por exemplo, é possível saber toda a informação relativa a um bovino criado num Estado-membro X e consumido em Y, Ora, eu não posso deixar de mencionar que na exposição de motivos é mencionado que se pretende integrar os dados eletrónicos existentes em vários Estados-membros e de acompanhar ao longo da vida dos animais os casos de adoção de animais por cidadãos de países estrangeiros, garantindo que os processos correm de forma transparente e com a salvaguarda do seu bem-estar. Acabei de citar. Ou seja, qualquer cidadão pode saber como está a ser, entre aspas, tratado um animal de companhia que tenha sido adotado por outro cidadão na sua residência noutro país. O que nos parece que é inquisitório e desproporcionado. Uma coisa é os Estados-membros partilharem informação entre as autoridades de saúde ou partilharem procedimentos técnicos que, por exemplo, permitam leituras de microchips. Outra diferente é que os cidadãos possam andar a acompanhar o dia-a-dia de um cidadão que tenha adotado um cão ou um gato noutro país. Aliás, a resolução do Parlamento Europeu refere que as informações recolhidas para efeitos de identificação de animais de companhia devem incluir dados pessoais e ser protegidas em plena conformidade com as regras da União Europeia em matéria de proteção de dados e da privacidade, e considera que esses dados pessoais não devem ser utilizados para fins comerciais. É ainda pouco clara a opção exclusiva para o caso de adoção e não para a compra. De resto, esta iniciativa contradiz na apresentação de ideias. E não posso deixar de dizer que muito nos surpreende que não apresente nenhum contributo para as questões prementes de resolução, como é o comércio ilegal de animais ou os maus-tratos a animais neste tipo de trocas. E tampouco se compreende que, em vez de se defenderem mais meios para as autoridades, neste caso a DGAV, com médicos veterinários, propõem-se a desmantelá-la, com imenso prejuízo para todo o sistema. Mas a resolução do Parlamento Europeu recomenda que a Comissão integre no plano de ação as suas várias direções-gerais que trabalham no âmbito do bem-estar dos animais, da saúde pública, da proteção do consumidor, do mercado interno e das questões de tráfico. Isto é, precisamente o contrário do que o PAN e o Governo pretendem fazer com a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária ao desmantelar a DGAV, que é a Autoridade de Bem-Estar dos Animais, da Saúde Pública, da Proteção do Consumidor, do Mercado Interno e das Questões de Tráfico dos Animais. Estão precisamente a dificultar a uniformização de procedimentos europeus e a dificultar progressos ao nível do combate ao tráfico ilegal e aos maus-tratos a animais. Portanto, para nós é incompreensível que se proponha uma base de dados única europeia para animais de companhia e, simultaneamente, defenda uma divisão na DGAV, transferindo para o ICNF a tutela dos animais de companhia. Para um organismo sem experiência, sem conhecimento acumulado, sem recursos humanos suficientes e experientes em bem-estar animal. Mas é incompreensível que se proponha a uniformização europeia e simultaneamente defenda a solução que é contestada em todas as entidades nacionais e internacionais por convenções internacionais. Por fim, é ainda compreensível que o desconhecimento privilegie, em relação à saúde e ao bem-estar dos animais de companhia, que serão cobaias com consequências muito drásticas. E por isso apreciamos o esforço efetuado pelo PAN com este projeto de resolução, que nos permite esta discussão sobre este assunto tão pertinente. No entanto, o grupo parlamentar do PSD não se revê nesta iniciativa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sr. Presidente, para cumprimentar também todos os colegas, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, e dizer que o transporte de animais de companhia entre vários países da União Europeia e para países terceiros é uma realidade, mas levanta muitas vezes questões relacionadas com o comércio ilegal ou até mesmo a adoção. E são muitas as especulações sobre a não garantia da segurança, saúde e bem-estar destes animais. No entanto, a DGAV é a entidade em Portugal que desenvolveu os sistemas de informação de animais de espécie pecuária e de animais de companhia, sistemas essenciais no apoio à gestão da definição e execução de políticas de saúde e bem-estar animal e também no apoio às questões de saúde pública tão frisadas no projeto de resolução hoje em discussão. A DGAV é a única entidade em Portugal que tem conhecimento aprofundado da população existente de animais de companhia e que tem capacidade de análise numa perspectiva de saúde pública e de proteção animal. Com este fundamento, estruturou e dinamizou a construção do SIAC, Sistema de Informação de Animais de Companhia, e a DGAV é também a entidade responsável em Portugal pelo TRACES, onde são registados os movimentos de trânsito intercomunitário e com alguns países terceiros, de todos os animais vivos e de produtos animais, incluindo a circulação de animais de companhia, que não se enquadra na definição sem caráter comercial do respectivo regulamento. A a DGAB tem assim o conhecimento necessário para efetuar interação e transferência de dados de animais entre as bases de dados oficiais dos diferentes Estados-membros e a União Europeia. Embora o presente projeto de resolução pretenda recomendar ao Governo que encoraje, que incentive e promova a reflexão e o debate no âmbito do Conselho da União Europeia, consideramos o seguinte: ao invés de se criar uma base de dados única, como refere o vosso projeto de resolução, deve Portugal, através da DGAV, enquanto autoridade competente no âmbito da aplicação da Lei da Saúde Animal, promover a discussão deste assunto em reunião de peritos veterinários, defendendo a articulação, a operacionalidade das várias bases de dados existentes nos Estados-membros, incluindo o sistema Traces. De salientar que a DGAB tem empenhado recursos e esforços nestas matérias e está atualmente capaz, enquanto gestora do SIAC e da base de dados que o apoia, de apoiar a construção de protocolos de comunicação de dados de animais de companhia com a Comissão Europeia na área da proteção animal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Senhor Presidente, será a Senhora Deputada...
Maria Manuela Roura, peço desculpa, mas como não estava presente aqui connosco, não vou vê-la. Retificado, em nome do Grupo Parlamentar da Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Maria Manuela Roura, tem a palavra.
Ora, o Bloco de Esquerda acompanha as preocupações manifestadas pelo Grupo Parlamentar do PAN relativamente à necessidade de uma maior... articulação do registro dos animais de companhia, quer seja a nível nacional, quer seja a nível europeu. Parece-nos que esta é uma questão importante e que temos que dar passos no sentido de conseguirmos começar a resolver este problema que temos em cima da mesa, que tem a ver não só com a criação de animais aqui em Portugal, o abandono desses animais por diversas razões. Aliás, a semana passada já discutimos aqui um projeto de resolução relativamente ao abandono dos cães de caça e também relativamente ao transporte, seja ele legal, seja ele ilegal, porque muitas vezes é legalizado, digamos assim, dentro dos trâmites que são comunicados às entidades e posteriormente vem-se a perceber e tem sido alvo de reportagens da comunicação social, os problemas que advêm da falta de fiscalização também por parte das entidades portuguesas e também por parte das entidades europeias. E não obstante se ter avançado com algumas questões, nomeadamente o estatuto jurídico dos animais, o que é verdade é que nós temos vindo a apelar desde pelo menos 2016, relativamente à lei de não abate dos animais, que se tomem medidas no sentido de antever e precaver os problemas que têm vindo a ser colocados em cima da mesa. Desde logo, com uma questão que até foi agora levantada pelo Partido Socialista e da qual nós ainda não temos conhecimento, que é o resultado do grupo de trabalho que foi constituído precisamente para analisar essa legislação com os peritos, não só veterinários, mas também veterinários, e para perceber que medidas é que deveriam ser levadas a cabo no âmbito desta matéria. E até agora não temos conhecimento. O grupo de trabalho deveria ter emitido o seu relatório no final de 2020 e estamos ainda a aguardar que este relatório nos traga dados sobre o que fazer e como atuar. E de facto também podemos, neste momento, estar a discutir alhos e bugalhos quando colocamos aqui em questão as transferências de competências de Ministério, de entidades da Administração Central. Nós estamos a falar que essas competências devem ser atribuídas à Administração Central. Não estamos a dizer a quem, ou não se está a dizer a quem é que é atribuída estas competências. E, sendo assim, elas de facto deveriam ser garantidas por parte da Administração Central e, neste caso, Nenhuma nem outra. É o governo que tem que colocar isto como uma prioridade na presidência da comissão. Por isso não se entende uma parte dos argumentos que foram avocados para esta discussão. Para além disso, parece-nos essencial que exista uma aplicação prática, quer dos registros das autorizações dos criadores, dos vendedores, quer do tratamento dos dados por parte destas entidades. E uma coisa fundamental e que tem a ver com a questão da base de dados e a transmissão da base de dados. Isto tem que ser garantido por entidades públicas, não pode ser concedido a sua gestão em entidades privadas, nomeadamente por esta questão da base de dados que deve ser salvaguardada e que, existindo responsabilidade por parte da Administração Central para tal, é óbvio que não haverá problema relativamente à utilização da base de dados, aliás, como é feito em outras questões, e também não será claro de acesso a qualquer um, a qualquer cidadão ou cidadã, é sim para tratamento de dados relativamente à fiscalização e relativamente à garantia e à detecção de atuações fraudulentas ou atuações ilegais. E isso parece-nos que faz todo sentido, desde que se garanta, lá está, o provimento público destas questões. Posto isto, dizer que acompanhamos o projeto aqui apresentado pelo PAN e o que era importante é que mais projetos existissem e que também PSD e PS aprovassem nomeadamente o reforço que temos vindo a levantar, Bloco de Esquerda e outros partidos, quer da DGAV, quer do ICNF, duas entidades que necessitam, sem sombra de dúvida, de mais recursos, quer de pessoas, quer de meios para conseguirem fazer a fiscalização, mas também precisam de ter uma determinação relativamente ao bem-estar animal e relativamente aos problemas que socialmente se têm levantado, cientificamente e também legalmente. Não estamos no mesmo ponto que estávamos há poucos anos atrás, ainda bem. A Administração Central e o Governo têm que se atualizar também relativamente a isto, e estes projetos que têm vindo a ser apresentados vão nesse sentido, quer seja do PAN, quer seja do Bloco de Esquerda, para deixarmos de ter este problema no nosso país. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais dizer que o PCP reconhece que o comércio ilícito de animais de companhia pode estar associada à fraude financeira e tributária, como também à concorrência desleal e ao crime organizado. Importa salientar duas questões, duas preocupações muito grandes. Uma delas tem a ver com as violações do bem-estar animal, mas importa também igualmente considerar o seu impacto na saúde pública, porque não podemos desvalorizar o risco de contágio transfronteiriço de doenças infecciosas, nomeadamente até incluindo zoonoses. E é nesse sentido que o PCP até votou favoravelmente a resolução que aqui estivemos a falar, mas importa clarificar, como até já foi aqui clarificado, que o que esta resolução exige são ações contra o comércio ilegal, generalizado, de animais de companhia, defende a identificação e o registro obrigatório de animais de estimação, mas não coloca o registro único europeu, como aqui foi indicado ou dito pela senhora deputada Inês de Sousa Real. Já me enganei. Leal. Isto realmente, peço imensa desculpa.
Real, não se enganou, não, real.
Então enganei-me depois. Mas a verdade é que foi colocada aqui a questão relacionada com o sistema único europeu, que na resolução não está colocada essa situação. E nós que acompanhámos esta resolução, porquanto a mesma deve, estes registros obrigatórios devem conter informações confiáveis sobre os comerciantes, sobre os criadores, proprietários ligados aos animais de estimação. Portanto, para nós importa aqui que cumprir naturalmente a proteção do bem-estar animal, até porque, como nós temos apresentado na Assembleia da República, temos intervindo de uma forma muito consistente e coerente com a necessidade de serem disponibilizados meios para que as entidades competentes, nomeadamente a DGAV, possa fazer o seu papel, não só naquilo, principalmente naquilo que tem a ver com a fiscalização e com a identificação e o controle de situações que possam exigir a sua intervenção. Portanto, para nós, não podemos acompanhar esta proposta de criação de um registro único europeu, porquanto entendemos que devem ser feitas, neste caso, investimentos que permitam o combate ao comércio ilegal, que exista efetivamente um sistema de registro nacional, com fiscalizações das próprias instalações e com a aplicação da lei existente em Portugal, e até com incentivo à adoção ao invés da compra. E, portanto, naturalmente que também valorizamos a necessidade de haver uma cooperação entre as autoridades nacionais dos diversos Estados-membros, mas isto, se queremos cumprir o propósito da proteção do bem-estar animal, importa, acima de tudo, aquilo que o PCP reiteradamente tem defendido, que é a necessidade de disponibilizarem meios para que as entidades competentes possam cumprir o seu papel. E é nesse sentido que nós votamos favoravelmente a resolução apresentada pela Comissão Europeia, mas que não temos condições para acompanhar o que é aqui proposto pelo Partido de Pessoas, Animais e Natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então novamente a palavra para concluir Sr. Deputado Inês Sousa Real, do PAN. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta questão, não posso deixar desde já de ser algumas considerações relativamente à intervenção da Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do PSD. Desde logo que estamos a falar de animais de companhia e não de bovinos, como começou por referir na sua intervenção. Aliás, o PAN teve o cuidado na sua iniciativa de referir que este se trata de uma base de dados única que integra as diferentes bases de dados dos Estados-membros, não se substitui nem anula a base de dados existente em Portugal, muito pelo contrário. Aliás, precisamente em sentido contrário, vai a resolução de 12 de fevereiro de 2020 do Parlamento Europeu, que diz que considera que essas bases de dados, ou seja, as bases de dados nacionais, devem ser utilizadas como sistemas interligados, compatíveis e interoperacionais, a fim de permitir a rastreabilidade em toda a União Europeia. E, portanto, em momento algum estamos aqui a falar de uma substituição ou de uma anulação daquilo que tem sido o trabalho feito, e de forma positiva a evolução que aconteceu na fusão das duas bases de dados que existiam em Portugal, e aquilo que se pretende é que esta base de dados seja acessível pelas autoridades e não, em momento algum ou de forma alguma, por parte dos particulares. Contudo, Sra. Deputada, e o mesmo dizem em relação à intervenção do PS, não nos podemos esquecer que hoje temos uma base de dados, o SIAC, cuja gestão compete ao Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários e não à DGAV, ou seja, pese embora seja a DGAV a titular da base de dados, não é a DGAV que faz esta gestão, e o acesso à mesma é feita, inclusive, é por médicos veterinários particulares, portanto, não é apenas pelas autoridades públicas, e, portanto, muito estranhamos aquilo que foram as preocupações aqui trazidas, esquecendo até este pequeno grande pormenor, e que não faz, de facto, muito sentido, que é uma obrigatoriedade que é pública, que decorre de uma determinação da legislação, que é ter que registar animais de companhia, está depois nas mãos dos privados, que por acaso até aqui têm feito efetivamente um trabalho de evolução da própria base de dados e que acompanham esta preocupação do PAN, ou seja, acompanham a preocupação de haver a integração com a base de dados europeia, e portanto muito estranhamos esta questão. Recordar também aqui que em relação àquilo que foram os outros aspectos apontados, nomeadamente do combate ao comércio ilegal, na legislatura passada o PAN apresentou uma iniciativa que alterou inclusivamente aquilo que é a divulgação de animais nas plataformas eletrónicas como o OLX, proibiu inclusivamente a venda de animais nas montras, para desincentivar aquilo que era a compra por impulso. Recordar que ainda nesta legislatura, em outubro do ano passado, entrou em vigor uma alteração ao Código Penal e ao Código de Processo Penal, que resultou de um trabalho de monta, inclusivamente, em relação a estas alterações, que de facto vem reforçar o Código Penal e o Código de Processo Penal em matéria de proteção de animais de companhia. E, portanto, os argumentos que aqui foram aduzidos para obstaculizar ao acompanhamento desta iniciativa, sobretudo por parte do PS, PSD e PCP, não colhem, porque efetivamente as duas uma, ou assumem que o bem-estar animal não é uma preocupação para estas forças políticas e perdemos a oportunidade de Portugal, estando no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia, promova de facto esforços no sentido de criar esta base de dados e que evite que mais de 46 mil animais que circulam anualmente pelo espaço da União Europeia sem registro, volto a dizer, isto são dados oficiais do próprio Parlamento, animais sem registro, que haja um maior controle no espaço europeu, porque senão estaremos aqui a fazer jus à velha máxima, que é longe da vista, longe do coração. E, portanto, desde que estes animais sofram, mas seja por fora das fronteiras de Portugal, está tudo bem, não se passa nada. E, portanto, evidentemente que lastimamos que não acompanhem este projeto de resolução. É, de facto, uma oportunidade única para que Portugal esteja mais uma vez na charneira daquilo que tem sido uma boa prática em matéria da base de dados e da evolução que ocorreu. Quanto aos meios, folgamos ver que acompanham aquela que é uma reclamação há muito do PAN para que haja mais médicos veterinários no nosso país e para que haja mais meios de fiscalização, mas não é isso que é que estamos a falar hoje. Estamos a falar de facto da base de dados única que permita rastrear o destino destes animais, que infelizmente, e conforme os dados oficiais nos têm vindo a demonstrar, também eles são vítimas de tráfico ilegal e de comércio ilegal, pondo em causa o seu bem-estar da forma muitas vezes mais grosseira que possamos imaginar, e portanto é algo que não deveria ser ignorado pelas diferentes forças políticas, sobretudo por aquelas que têm a possibilidade de viabilizar estas iniciativas. Mas continuaremos, evidentemente, a fazer o nosso trabalho e trazer iniciativas, quer neste âmbito, quer nas demais matérias de bem-estar animal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica assim concluído este ponto 4 da nossa ordem de trabalhos. E vamos agora ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, com o Sr. Deputado Lima Costa a presidir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos às senhoras e senhores deputados. E passando então ao ponto 3, discussão do projeto de resolução 936 do PAN, que recomenda ao Governo a suspensão imediata das montarias em todo o território nacional, eu passo de imediato a palavra à senhora deputada Inês de Sousa Real. Pode avançar, senhora
Muito
deputada.
obrigada, muito obrigada. Estava só aqui a ligar o microfone. Bem, senhoras e senhores deputados, relativamente a esta matéria das montarias em território nacional, a montaria que se realizou na Torre Bela no passado os dias 17 e 18 de dezembro chocou o país inteiro, mas contudo existem registros de casos semelhantes e infelizmente não foram um caso único. Desconhecemos ainda o número total de animais que são abatidos em montarias anteriores. A legislação existente e tornou-se evidente, incluindo para o próprio Ministério, que era necessário alterar a legislação para evitar casos e abusos deste tipo. A legislação, tal qual como se encontra atualmente em Portugal, abre a porta a que existam este tipo de práticas por não ser necessária a autorização prévia para a realização das montarias, o que tem um impacto na biodiversidade bastante gravoso. Infelizmente, e apesar do mediatismo deste caso e da crise sanitária em Portugal, as montarias continuaram a ser permitidas, realizando-se durante todos os fins de semana, praticamente de janeiro e fevereiro de 2021. Aliás, mesmo antes de entrarmos em novo confinamento, estavam anunciadas várias montarias pelo país fora. O PAN constatou efetivamente essa realidade, montarias essas promovidas por empresas estrangeiras que se escusam a divulgar o local onde se realizam estas matanças, bem como o número de animais que seriam abatidos. Damos aqui alguns exemplos. A empresa Book for Hunt prevê a realização de montarias durante 3 dias na região de Castelo Branco, a troco de 2.053 euros, abrindo ainda a possibilidade de caçar com arco e flecha. Ora, esta não pode ser a marca turística do país. É totalmente irresponsável que exista hoje um esforço nacional e internacional para a preservação das espécies e proteção da biodiversidade, mas que depois o chamariz seja para vir a Portugal abater a pouca biodiversidade que ainda resta, onde se inclui, infelizmente, agora mais recentemente, o próprio corso. Torna-se assim evidente que é preciso alterar este cenário para que Portugal deixe de ser uma espécie de paraíso turístico para os caçadores, onde vale tudo e não se controla nada, em que o Estado não tem qualquer controle ou capacidade fiscalizadora sobre esta atividade, delegando a fiscalização nos próprios interessados, o que é manifestamente incompreensível, sendo assim uma realidade que tem que mudar. muito, continua por explicar, bem sabemos, em relação ao que aconteceu na Torre Bela, nomeadamente como é que foram obtidos, inclusivamente, selos para abate de animais e qual a origem dos selos vermelhos que foram encontrados na propriedade, assim como o tipo de controle que existe em relação aos selos, como é que se continua, por exemplo, a permitir também a utilização de matilhas de cães neste tipo de montarias e de um elevado número, ascendendo a mais de 50 animais por montaria, quando se sabe que os animais se envolvem em lutas sangrentas com as próprias presas, ficam feridos, ou que até mesmo são muitas vezes acidentalmente atingidos pelos disparos dos caçadores, ou até mesmo, tendendo ao seu número, muitos acabam por ficar para trás em situação de abandono. Os senhores deputados também, é importante que tenham aqui presente quanto é que se paga hoje em dia por cada selo destes que são vendidos pelas associações de caça. Em Portugal, cada selo custa 1 euro. É este o valor que custa matar, por exemplo, um veado ou um javali. É este o valor que atribuímos à vida animal, 1 euro a cada caçador. E, portanto, não nos parece manifestamente que haja aqui uma valorização da nossa biodiversidade, muito pelo contrário, o que até é atentório àquilo que teria sido um princípio subjacente, independentemente de concordarmos ou não com a caça, a atividade cinegética, porque vir falar em controle cinegético das espécies e falar de caça desportiva são de facto coisas diferentes, e isto sem conceder, porque, como bem sabem, o PAN não concorda com a questão da caça. Mas se quisermos diferenciar estes dois tipos de atividade, claramente constatamos que não existe qualquer obrigatoriedade a nível do cumprimento das regras, portanto é uma atividade sem rei nem roque, e mais, não existe qualquer obrigatoriedade de comunicar o transporte dos próprios animais abatidos nas montarias ao Estado, não é exigida a presença de um médico veterinário neste tipo de atividade, apesar dos números de casos de abuso e até de maus-tratos e ferimentos dos próprios cães que são utilizados pelos participantes nas montarias, ou das questões sanitárias envolvidas, atendendo a que estamos a falar de um número muito elevado de animais selvagens que são abatidos e que depois introduzidos também na própria cadeia de consumo. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PAN entende que, em nome da biodiversidade, do respeito pela vida animal e também do património faunístico em Portugal, é preciso que o Governo faça uma revisão urgente da legislação da caça, como já foi assumido pelo Sr. Ministro, debater-se com o PAN não se furtará e que irá também apresentar as suas propostas para a alteração da lei da caça, mas que até lá, entendemos, até que sejam apuradas, por um lado, todas as responsabilidades que ocorreram no caso concreto, mas também que exista uma verdadeira capacidade de controle prévio e de fiscalização, que é fundamental suspender de imediato a realização das montarias em Portugal. Entendemos que não podemos continuar a compactuar e a fechar os olhos ao que acontece nas nossas florestas e no abate indiscriminado da vida selvagem, e apelamos aos senhores e aos senhores deputados que subscrevam esta recomendação ao Governo para que o caso ocorrido na Torre Bela em dezembro do ano passado não tenha sido um mero episódio chocante, mas que entretanto foi esquecido, mas sim que abra aqui as portas a que de uma vez por todas se regulamente aquela que tem sido uma atividade completamente impune no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, em representação do PSD, a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Realmente este projeto de resolução do PAN tem dois momentos que temos que os destacar. Primeiro, o cavalgar no populismo do que aconteceu, da matança que aconteceu e do massacre da Torre Bela. E o segundo, um profundo desconhecimento daquilo que é a realidade do território e de qual é o impacto e o peso da caça grossa nos nossos territórios do interior e naqueles territórios onde estas espécies cinegéticas abundam. Aliás, o PAN coloca aqui algumas realidades, confundindo-as, julgo que propositadamente, sendo que faz tábua rasa daqueles que são os benefícios económicos e sociais, bem como para a fixação de populações, para a economia local, toda a economia circular, de que tanto se fala em nome das boas práticas ambientais, e até para a manutenção da biodiversidade. Aliás, é fundamental que haja algum tipo de ocupação destes solos para que haja preservação da própria biodiversidade. Sendo que, Sra. Deputada, eu gostava de lhe recordar, primeiro, como ponto prévio, chamar montaria ao que aconteceu na Torre Bela é, de facto, tentar deturpar completamente uma realidade condenada por todos e que nada teve de montaria. E eu vou fazer a discussão deste projeto em nome do PSD, deixando bem claro que aquilo que é a Torre Bela não é aquilo que o PSD entende por montarias, nem aquilo que o setor entende por montarias. E este é um ponto prévio que temos que clarificar desde já, sob pena de termos esta discussão toda contaminada por fatores que não devem ser chamados para ela. Relativamente às montarias que continuaram bem, devia ter havido muito mais montarias do que aquelas que houve. Digo isto desde já, porque nós temos um gravíssimo problema com os javalis, com a destruição dos territórios, da biodiversidade, da paisagem, das culturas, são um problema gravíssimo, é uma praga que é conhecida no território como uma praga, e só quem não tem qualquer sensibilidade para o que é a realidade do território e não consegue ver para além daquilo que são as avenidas de cimento de uma cidade, é que de facto não percebe o que está em causa. Porque o que está em causa é um país real, onde o javali, que é essencialmente esse que está em causa, é um problema gravíssimo. E que as montarias são necessárias, e são necessárias até mais. Porque, senhora deputada, recordar-lhe-ei, porque julgo que se justifica recordar-lhe nesta altura, que fruto do estado de emergência que vivemos, praticamente não houve montarias o ano passado, porque as atividades cinegéticas estiveram todas elas proibidas por força dos confinamentos e das impossibilidades que houve com uma série de atividades e constrangimentos que viveu o país. Mas esta suspensão que houve e o facto de ter havido muito poucas montarias relativamente às que devia ter havido, e repito, devia ter havido mais do que as que houve, vai fazer com que o problema que já temos sobre a população de algumas destas espécies em 2021 e 2022 possam ser muito mais graves ainda em termos dos danos que causam ambientais, paisagistas, na biodiversidade e na agricultura de todos os nossos territórios rurais. Relativamente à questão do corso, eu percebo que se tenha sempre a imagem do simpático Bambi dos desenhos animados, mas o corso também em certas regiões é uma autêntica praga. E não vale a pena, e quero recordar-lhe uma coisa, senhora deputada, talvez desconheça. Sendo eu do território do Parque Nacional da Peneda-Gerês, temos os nossos caçadores que fazem batidas conjuntas, não sei se têm essa noção, dos lados de Espanha, do lado de Portugal, porque o Gerês não acaba na nossa fronteira, continua pelo Xurês. E então temos os caçadores do Xurês a caçar corso, porque é um grande problema de infestação que há de corso, e os portugueses a não poder caçar, como se a espécie conhecesse fronteiras. Não conhecem, e portanto são um problema. E como forma de controlo apenas, de efetivo, é necessário sim continuar as montarias, é necessário sim controlar as populações. Diferente, porque é aquilo que dá a entender, mas não é aquilo que acontece, é caça indiscriminada. E isso não acontece. As regras são claras, são definidas, as montarias é preciso todas elas serem participadas, não são feitas, como está aqui a entender, de qualquer forma, sem rei nem roque nem regras. E, portanto, nós compreendemos, e o PSD compreende perfeitamente, que faz parte da agenda do PAN agarrarem todas e quaisquer desculpas que consiga encontrar para acabar com uma atividade fundamental para a natureza, para a biodiversidade, para a conservação das espécies e para o desenvolvimento dos territórios. E, portanto, naturalmente, o PSD, à semelhança do que tem acontecido noutras situações, não embarca neste tipo de demagogias e não acompanhará este projeto de solução. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, em representação do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro do Carmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Dizer o seguinte, sobre esta matéria, voltamos a ter mais do mesmo. Ou seja, o PAN volta a misturar tudo, a confundir, ou melhor dizendo, a baralhar e dar de novo. Porque traz neste projeto a questão da Torre Bela, que não deve ser tida como exemplo, ou melhor, deve ser tida como exemplo de um mau exemplo, mas que não pode ser confundida com as questões da montaria, nem com um ato venatório, nem com a caça. Foi uma situação que todos condenámos e explicámos porquê. E o PS fê-lo de forma veemente, porque aquilo não tinha a ver nada com um ato venatório. Confunde, misturando a questão dos cães de caça que se ferem, e dando a ideia que há uma luta de cães ou uma luta entre animais, que não é. Volta a falar na questão da biodiversidade, quando nada disto tem a ver com a biodiversidade, nem está em causa a biodiversidade. Ou seja, é uma amálgama de questões que quer aqui, como eu disse, e concluo, nesse sentido, que é confunde, mistura, baralha e dá de novo. O que está aqui em causa é a montaria ao javali. e na montaria ou javali, é preciso dizer, Sr. Deputado, há populações ameaçadas. Eu não falo, irei falar de animais e de culturas que são dizimadas, mas também de pessoas, Sra. Deputada. Também há pessoas que têm medo dos ataques dos javalis, porque a população é tão excessiva que nas pequenas aldeias, nas pequenas localidades, dizima tudo e afugenta os poucos habitantes que lá existem. Confundir isto com a biodiversidade é desconhecer a realidade. Mas digo-lhe mais, Sra. Deputada, está também aqui em causa a sanidade animal, questões de saúde pública, nomeadamente as questões da peste suína africana, porque, como já foi aqui dito, e eu repito também, as fronteiras, não existem fronteiras para os animais, e os animais também conhecem-se, e há cruzamentos entre raças autóctones e estes animais, que são animais selvagens, e isso tem problemas graves depois na sanidade animal, e isso é preciso ter aqui em questão. Senhor Deputado, o javali é um animal selvagem sem predador. Tinha um único predador, que era o lobo. Não existe lobo, não tem predador. Ou assumimos que, para que o ecossistema seja equilibrado, ou assumimos para que haja controle da densidade populacional, o homem intervém e existem montarias, e falo para a proteção de nós todos, ou não. Ou então isto é mesmo uma selvageria, que é protegermos os animais sem os poder abater, e as pessoas têm que abandonar os territórios e têm que deixar de fazer a agricultura. Penso que não é isso que nós queremos. Penso que não é isso que devemos defender. E temos que equilibrar estes pontos todos aqui. E até a própria iniciativa do PAN revela aqui muito desconhecimento, porque deu entrada no dia 9 de fevereiro para o fim das montarias, que terminava a 28 de fevereiro, tinha aqui resolver nada nessa situação. O que o PAN volta aqui a dar a entender, e nisto não pode contar com o Partido Socialista, é que mistura para confundir com uma agenda própria que nada tem a ver nem com a preservação da biodiversidade, nem com o respeito das pessoas e dos animais no mundo rural. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Pelo Bloco de Esquerda tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola.
Obrigada, Sr. Presidente. Ora, já muitos argumentos foram trazidos para cima da mesa, e vários deles também não correspondem à verdade. Nós estamos a falar de uma situação que ocorreu, dramática, em a qual todos e todas, de alguma forma, nos juntamos na sua condenação, mas à qual recentemente, por exemplo, o setor da caça veio dar conta de não entender que fosse problemática, nem que fosse uma ilegalidade. A FENCaça, não sei se tiveram a possibilidade de ver a notícia que saiu no Público, pela voz do seu presidente, veio revelar que entende que aquilo que ocorreu na Torre Bela é uma correção de densidade. Isto porquê? Porque teria existido também um abate de árvores e que estes animais não teriam, àquela data, refúgio para se manterem, e que, se não tivessem sido abatidos, morreriam provavelmente à fome. Ora, isto é problemático. É problemático porque estava a decorrer uma avaliação de impacto ambiental, não havia nenhuma razão para abater árvores nem para abater animais. Se entende que aqui não existe nenhuma ilegalidade, ora, também devemos questionar quem é que vê e fiscaliza essa legalidade, e sabemos que muitas destas questões estão entregues às organizações do setor da caça, e isto é um problema concreto em perceber se existem legalidades ou ilegalidades. E existe um outro problema que tem a ver com esta questão da sobrepopulação de animais, e que também advém dos atos venatórios, porque, se não vejamos, na Torre Bela uma grande parte dos animais não eram autóctones, eram alóctones, o que quer dizer que eles foram introduzidos em Portugal para serem caçados. E acontece com os animais que estão morados na Torre Bela, e acontecem em outras zonas do país, moradas ou não moradas. Então, o que eu pergunto é se os produtores agrícolas sabem que uma parte dos javalis que os atacam tem também relação com os atos de caça que são levados a cabo, que introduzem animais para poderem continuar a caçar. E em que lógica é que a conservação das espécies, a sustentabilidade do ecossistema, do mundo rural e da própria subsistência, digamos assim, está a ser garantida nestes atos venatórios? Isto para nós é um problema concreto e não tem a ver com falsas dicotomias sociais e ambientais. É um problema social. É um problema social que se torna um problema ambiental. Toda a perda de biodiversidade que nós viemos a ter no ecossistema por repovoamentos que são mal feitos por entidades da caça é um problema social e é um problema para o ambiente. E é isto que nós temos que começar a responder, sob pena de continuarmos a ter um setor totalmente desregulado, totalmente em roda livre, e não termos uma biodiversidade que consiga responder, nem termos uma capacidade dos próprios agricultores, da própria produção agrícola, em fazer face ao descontrolo que estes repovoamentos vieram trazer ao nosso território e ao nosso país. E é no território principalmente rural que isto acontece. E é por isso que nós temos que começar a responder a estas questões e não é obrigatório que as atividades que são desenvolvidas em território rural sejam apenas a caça. Não é. Nós temos outras hipóteses. E temos outras hipóteses de o desenvolver de uma forma em coincidente com as pessoas que vivem nestes territórios e com os recursos que estes territórios têm. E isso é essencial de nós colocarmos aqui em cima da mesa, porque existem outros tipos de turismo. Nós não precisamos de estar a permitir que venham entidades espanholas, capital externo, fazer caçadas como se fosse para uma grande propriedade à sua mercê, a pagar vários milhares de euros para não ficar nada, e que isto é que é verdade, para as populações que ali vivem, para não ficar nada a nível de sustentabilidade ambiental e de sustentabilidade do território. E isto é uma das questões que a gente tem que colocar em cima da mesa. Parece-nos essencial que ela exista, ao mesmo tempo que se está a pensar nas alterações à lei da caça. E parece-nos essencial, sim, que atuemos em precaução e em prevenção para garantir que as medidas que tomemos daqui para a frente consigam corrigir os desequilíbrios brutais que existem no nosso território e que têm vindo sendo levados ao cabo de décadas já, também com a extinção de todas as entidades que, entretanto, tratavam das questões florestais, das questões silvopastoris e também das questões da caça e que deixaram de ter capacidade e, por ordem de razão, entregaram a mínima fiscalização, que não existe, como se diz, o galinheiro às raposas foi entregue e assim se garante que não existe qualquer fiscalização, qualquer capacidade de definição de legalidades e ilegalidades. Neste sentido, nós acompanhamos claramente o projeto que está aqui a discussão. Também já demos entrada de projetos do próprio Bloco de Esquerda para fazermos esta discussão. Parece-nos essencial que ela deixe de estar colocada em argumentos inquinados de quem tem o maior conhecimento do território, porque, tanto quanto sei, todos e todas temos bastante conhecimento. Nós não somos conhecidos por sermos um território extremamente urbano, aliás, pelo contrário. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. O senhor deputado João Dias, do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, de facto, o PCP tem preocupação muito grande com esta iniciativa. Aliás, o PCP entende que não devem ser feitas alterações que dizem respeito à caça e à prática da caça à peça. Não podemos aceitar que hoje se venha a fazer a suspensão das montarias, amanhã da caça à rola, no outro dia ao coelho, sem ter uma visão integrada do que é a caça e de como os ecossistemas estão em equilíbrio e devem ser mantidos em equilíbrio. E o quanto a caça contribui precisamente para a manutenção do equilíbrio desses ecossistemas e na relação que o ser humano, que o homem tem na paisagem toda ela no país que é humanizada, tem com a própria natureza e com as espécies cinegéticas. De facto, há uma preocupação que nós temos que cumprir, senhores deputados. É que a Assembleia da República não se pode substituir àquilo que é o papel das entidades responsáveis, e nomeadamente, quer do ICNF, quer até mesmo do CEPNA, já que se está aqui a centrar tudo naquele terrível e horrível acontecimento que foi, ficou conhecido como da herdade da Torre Bela. Naturalmente que não estava tudo bem antes de quando deste acontecimento, nem está tudo mal após o acontecimento. Mas há que identificar o que é que não está bem e onde é que se deve corrigir e melhorar. E, de facto, é aqui que nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Porque parece-nos a nós que acontecimentos como os da Torre Bela, que se querem aqui confundir com aquilo que é a prática da caça, que, de facto, se nós formos sérios, nenhuma herdade, mesmo daquela dimensão que é enorme, com 700 hectares, com mais de 1000 hectares, consegue ter aquelas centenas de espécies, de animais, de duas ou três espécies, que só vivem lá porque eles são criados lá e estavam lá há 3 ou 4 meses atrás e podem estar lá daqui por 2 ou 3 meses mais outros tantos se lá forem criados e colocados de uma forma artificial. Não é isso que está em causa, não se trata propriamente de questionar isto. O que se trata é de criar condições para que as entidades que têm estas competências, nomeadamente o ICNF e o CEPNA, volto a dizer o CEPNA, porque não foi por déficits legislativos ou por inexistência de leis que necessitassem de ser fiscalizadas, a verdade é que não há meios nem recursos para se cumprir. Da questão daquilo que tem a ver com o ICNF, senhores deputados, nós estamos a falar de situações, nomeadamente quando falamos até da questão dos javalis, que o PCP até tem trazido e tem visto aprovado projetos de resolução já na anterior legislatura que respondessem às necessidades quer dos produtores, dos agricultores e principalmente que encontrasse soluções que respondesse às necessidades dos agricultores, mas que respondesse também às responsabilidades das associações de caçadores, que têm aqui também um papel importante no controlo dos efetivos. A verdade é que não podemos, às tantas, estar aqui a criar condições de colocar agricultores contra caçadores. Aliás, os agricultores sentem-se numa posição que estão a alimentar os animais para os caçadores. Os caçadores não têm condições para depois ressarcir em tempo e ressarcir os prejuízos aos agricultores. E, portanto, é importante que o Governo tome medidas para, de uma forma atempada e agilizada, possa ressarcir os agricultores que têm as suas perdas e crie condições para que se possa fazer os controlos de efetivos destas espécies que estão em descontrole, e não é só o javali, é o veado e outros mais, que precisam de ser controlados porque está a colidir com aquilo que é o equilíbrio ecológico. Quanto ao CEPNA, é preciso dizer isto. No caso da Torre Bela, ainda que o ICNF tivesse conhecimento e tivesse sido informado, que não foi, ao que parece, tanto segundo a informação que já foi discutida em audições, ainda que o próprio CEPNA tivesse sido informado e tivesse sido solicitado a sua intervenção, com que meios, com que recursos não os tinha? E, portanto, é isto que é aqui, é por aqui que nós temos que fazer o caminho, e não por uma medidas que vão, de uma forma avulsa e à peça, interferir com... Porque depois, sempre que se faz uma moratória sobre uma determinada espécie, ela vai mexer com as densidades das outras espécies e isto tem um desequilíbrio, uma desregulação que é muito preocupante. Por isso o PCP não pode acompanhar esta iniciativa e volta a reforçar a necessidade de se dotar as entidades responsáveis de meios e de recursos para que possa exercer aquilo que é o seu papel muito importante e fundamental naquilo que respeita a este ato ancestral que é a caça. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem novamente a palavra a Sra. Deputada do Partido Pessoas, Animais e Natureza, Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, relativamente a esta questão, parece-nos claramente que, sobretudo, PS, PSD e PCP claramente têm uma visão deturpada daquela que é a realidade no território. E aqui, senhoras e senhores deputados, parece-me até que é uma visão romantizada destas atividades que são absolutamente anacrónicas e que têm tido um impacto devastador, quer na biodiversidade, quer também nos animais utilizados nas próprias montarias. E mais, este não é infelizmente um caso único. Muito pelo contrário, são muitas as denúncias de casos similares que vêm ocorrendo no nosso país, por vezes nem sempre com grandes angulares ou mamíferos, mas sobretudo com aves, e claramente em relação a isso pouco ou nada se ouve, porque acabam por ser sempre muito abafadas estas realidades, como também. Também é uma atividade que, não sendo caso único, escapa naquelas que são as malhas de fiscalização por uma total ausência de um quadro regulamentar que permita precisamente a existência de um controle prévio e a obrigatoriedade de comunicar posteriormente o número de animais envolvidos. Porque se não há controle prévio, como é que se há de controlar o processo todo que vem a seguir? E mais, as senhoras e os senhores deputados falaram aqui nos impactos que supostamente estes animais têm naquilo que são atividades, nomeadamente agrícolas, entre outras, ou a perigosidade que possam representar. Contudo, em momento algum, ouvimos os senhoras e os senhores deputados falarem dos estudos que são existentes ou que possam ter precedido até mesmo ao impacto prévio que estas montarias vão ter na biodiversidade. É que nós estarmos a falar de uma realidade no achismo, de facto, torna-se um bocadinho preocupante, porque das duas, uma, ou perante aquilo que é um dos problemas e uns desafios do nosso tempo, que é o declínio da biodiversidade, não apenas em Portugal, mas globalmente, temos a consciência que temos a elevada responsabilidade de garantir que não estamos a impactar ainda mais com a nossa ação, com as diferentes atividades humanas, onde se inclui a caça, a perda e o declínio da biodiversidade, ou então iremos dar-nos conta muito tarde daquilo que é efetivamente o impacto que atividades como a caça têm no declínio das espécies. Aliás, a senhora deputada Emília Cerqueira falou aqui no Gerês. Eu lembrava que a cabra brava do Gerês foi dada extinta em 1892, precisamente ao excesso de caça deste animal. Aliás, acrescenta até, o Parque Nacional Peneda Gerês, cujo símbolo é o corso, depois permite-se que seja caçado e que seja abatido. É que, contrariamente àquilo que a senhora deputada aqui disse, nós tomámos conhecimento e já submetemos uma pergunta ao governo precisamente sobre isto, do abate por via da caça de corços no Parque Nacional Peneda-Jerez. Estamos a falar de um parque nacional que é um espaço protegido, estamos a falar também de um animal que é o símbolo do próprio parque, chamamos e levamos o nosso parque ao papel turístico que tem, a importância que tem para aquela comunidade, mas depois permitimos que qualquer pessoa que passeie pelo parque possa confrontar-se com a barbaridade de ver um destes animais a ser abatido. E curiosamente, sem que tenha sido feito precisamente o estudo que era obrigatório para que esta espécie pudesse ter sido incluída na espécie cinegética. E, senhoras e senhores deputados, relativamente ainda à questão das montarias que aqui nos trazem hoje, parece-nos que estamos perante, de facto, pessoas muito bem disciplinadas, na ótica das senhoras e dos senhores deputados. Portanto, sendo pessoas tão disciplinadas, aquelas que saem de arma em punho para caçar e praticar estas montarias, eu não percebo o que é que os senhoras e os senhores deputados têm a objetar que se regulamente esta atividade, que certamente seria prontamente cumprida pelo setor. É que nós ainda hoje, senhoras e senhores deputados, tivemos à porta desta Assembleia da República os vigilantes da natureza a manifestarem-se. Esses sim, peças fundamentais para a proteção da natureza e da biodiversidade, mas quanto a isso nada ouvimos dizer da parte dos senhores. Aliás, tem havido um total desinteresse e um total deixar cair daquilo que são os meios, das atribuições, dos recursos de que são dados, quer aos vigilantes da natureza, quer à própria GNR-SEPNA, o que muito dificulta, bem sabemos, aquilo que é a fiscalização destas atividades, claramente num desinteresse e deixando nas mãos daquilo que é o setor da caça a suposta proteção da natureza ou preservação. Isto é deixar a galinha dentro do galinheiro e é de facto o governo demitir-se daquilo que é a sua responsabilidade de proteger a vida selvagem, primado esse que decorre da nossa própria lei fundamental. E portanto, de facto, muito nos espanta a posição destes. Dos senhores e senhores deputados, deve haver, evidentemente, até por questões de saúde pública que aqui falaram, o mais é mais uma razão para que exijam um controle prévio e não permitir que estas ações sejam feitas sem qualquer controle e também deixar na discricionalidade dos próprios interessados a sua comunicação, quando sabemos que são também animais que são depois posteriormente consumidos ou cujas peças ou ditos troféus irão depois circular sem qualquer controle sanitário. E, portanto, até por razões de saúde pública faria todo o sentido existir esse controle, mas o PAN não se absterá de apresentar uma alteração legislativa nesse mesmo sentido. E também, o temor que aqui hoje foi falado não pode ser fundamento para sairmos por aí a abater. Aliás, não conhecemos riscos que as pessoas tenham de ser mais atacadas por um javali do que levarem, se calhar, um tiro de um caçador acidentalmente ou até mesmo porque não há qualquer tipo de controle entre aquilo que possa ser a renovação da própria carta de caçador, em que as pessoas estão anos e anos e anos a poder exercer a prática, mesmo que tenham perdido determinado tipo de capacidades, quanto mais não sejam as visuais. E mesmo ainda em relação aos ataques de javalis que têm ocorrido no ano passado, não se trouxeram aqui, senhoras e senhores deputados, qualquer tipo de dados concretos, dados objetivos, quanto àquilo que possam ter sido os ataques que tenham ocorrido a pessoas, por exemplo, a agriculturas, ou até mesmo danos provocados, seja pelo javali, seja por outros animais. E, portanto, parece-nos que há aqui um claro ignorar daquilo que é uma realidade muitas das vezes extrapolada. É também uma realidade que ignora, nas palavras das senhoras e dos senhores deputados, aquilo que é uma realidade como a da Torre Bela, em que as montarias ocorrem em espaços fechados, espaços vedados, ou até mesmo o impacto que depois tem, até como já aqui foi referido pela senhora deputada Manuela Rola, e palavras que acompanho naquilo que diz respeito ao impacto que as espécies que são criadas e libertadas para a caça depois têm naquilo que são as produções dos agricultores, e portanto também este controle os senhores continuam a ignorar, e portanto há aqui de facto falsas questões, nomeadamente quanto aos danos provocados e quanto àquilo que é o controle ou o bom comportamento de quem está evidentemente a prosseguir esta atividade. Parece-me que é perfeitamente possível e desejável que se promova um desenvolvimento do interior e destes territórios com atividades muito mais atrativas e relevantes economicamente, como por exemplo a observação das espécies, porque o dinheiro que é investido nestas montarias, desde logo, não só não revertem para as populações, revertem para os privados que são interessados nesta atividade, como também não revertem para o Estado e mais, põem em causa aquilo que deve ser o compromisso com o respeito pela vida animal e o equilíbrio dos ecossistemas. A caça não tem contribuído para o equilíbrio, muito pelo contrário. Basta ler os diferentes relatórios sobre a perda da biodiversidade para perceber a dimensão negativa que a caça tem no declínio da biodiversidade e na perda das espécies. Também ignoram aqui o sofrimento cruel a que são submetidos os animais nesta modalidade de caça, em que são mortos muitas das vezes pelas próprias matilhas, nomeadamente as crias destes animais, incluindo também aquilo que é a lesão no bem-estar dos cães utilizados nas montarias. E há também uma questão que não posso deixar de salientar, é que os animais não são pragas. Os animais são seres vivos dotados de sensibilidade e existem neste mundo para os seus próprios fins. Não existem para os fins que o ser humano lhes queira atribuir. Essa é uma perspectiva e uma arrogância especista, antropocêntrica, com a qual não podemos concordar. O homem, o ser humano, faz parte deste ecossistema, deste planeta vivo, e tiro a tiro estamos a permitir contribuir para um mundo cada vez mais silencioso. Não contarão com o PAN para isso, e é por isso que achamos que deve existir não só a limitação e a suspensão das montarias, como também, evidentemente, um apoio direto aos agricultores, à própria pastorícia florestal, investir-se no reforço dos vigilantes da natureza e do GNR CEPNA, agora achar-se que o mundo rural se esgota na caça ou em outras atividades absolutamente anacrónicas, e sim a legislar de gabinete e a ter um total desconhecimento da realidade do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Concluída a discussão deste projeto de resolução, devolvo a condução dos trabalhos ao Sr. Presidente. Boa tarde a todos.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente Lima Costa, para a condução dos trabalhos. Vamos então continuar o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, discussão do projeto de resolução 1015 do PSD, que recomenda ao Governo a prorrogação do prazo para os trabalhos de gestão de combustível em 2021. Para o efeito, tem a palavra o Sr. Deputado João Marcos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos aos colegas, às senhoras deputadas e senhores deputados. Portanto, o PSD apresenta, de facto, e a tempo, num tempo oportuno, penso eu, este projeto de resolução, 1015, respeitante, portanto, aos prazos para a gestão das faixas de combustível para este ano. Tem sido, no passado, produzida variadíssima legislação sobre a matéria infelizmente, por sucessivos governos, em sucessivas legislaturas, infelizmente nem sempre com os melhores resultados. Não se tem conseguido, de facto, estancar esse tremendo fenómeno, digamos assim, que são os fogos rurais, os fogos florestais. Portanto, o objetivo desta legislação produzida é, de alguma forma, evitar os grandes fogos rurais, os grandes fogos florestais, dado que as pequenas ignições são, como sabemos, quase impossíveis de evitar. E o exemplo de 2017, dos grandes incêndios de 2017, vem provar isso mesmo, as consequências trágicas, não é, trazidas por esses incêndios, vêm provar isso mesmo que acabei de dizer. Entretanto, e tem sido produzida legislação, ultimamente, nova legislação, e revista e revogada a legislação existente, nomeadamente no que diz respeito, portanto, a estas faixas, ou muitas destas faixas, ao longo das estradas municipais e nacionais, portanto, em faixas de 10 metros ao longo das vias de comunicação, em faixas de 50 metros à volta de habitações e outras edificações, e também em faixas de 100 metros à volta dos aglomerados urbanos, de parques de campismo, parques industriais, etc., etc. Portanto, tudo de acordo com a Lei 75B-2020, de 31/12, que no seu artigo 215, portanto, determina que estas limpezas deveriam ocorrer até o dia 15 de março de cada ano. Eu fazia aqui um parênteses para dizer que o PSD, reconhecendo, evidentemente, a necessidade destas limpezas para evitar a propagação dos fogos florestais e para evitar que sejam de grande dimensão. No entanto, não queria deixar de salientar também que as reclamações e aquilo que tem acontecido por parte dos proprietários e por parte das associações de proprietários rurais e florestais, porque ao longo de muitas das estradas nacionais e municipais, para além de nunca se ter feito a expropriação destes terrenos aos proprietários, portanto eles continuam a pagar contribuição, continuam a pagar IMI sobre estes terrenos, as empresas que são contratadas para fazer estes trabalhos muitas vezes não têm a sensibilidade necessária para perceber o que é mato, o que é arbusto, o que é perigoso, o que é combustível de espécies, portanto, de árvores, de folhosas, protegidas e que são essenciais também à contenção dos fogos, portanto, em caso de existirem. Da mesma forma que há inúmeros conflitos junto de espaços industriais, junto, portanto, à volta dos aglomerados urbanos e também de casas de habitação individuais, na medida em que os planos diretores municipais, de primeira e de segunda geração, permitiam a construção em espaço florestal, não acautelando as distâncias devidas, portanto, às propriedades vizinhas, e hoje estão a acontecer nestes meios grandes conflitos entre proprietários, porque o dono da casa quer que a limpeza se faça, mas o dono da propriedade, portanto, tem algumas dúvidas no que diz respeito às árvores, porque pagando impostos se sente também no direito de tirar daí alguma rentabilidade. Bem, são situações que a legislação deverá futuramente acautelar, portanto, e que se deve, portanto, de todo evitar este tipo de conflitualidade. Mas o que presidiu, digamos assim, a apresentação deste projeto de resolução para o PSD foi, de facto, a proteção e o evitar os incêndios rurais e incêndios florestais, tendo consciência de que a pandemia, que determinou o estado de emergência, com um elevado nível, portanto, de confinamento, os proprietários, associações de produtores, as autarquias se viram muito limitadas no cumprimento destas obrigações, portanto, destas limpezas. Aliás, já em 2020, o Governo, reconhecendo também estas dificuldades, suspendeu o prazo de 15 de março, tendo, nessa altura, também o Partido Social-Democrata apoiado esta decisão, porque realmente reconheceu também que 15 de março é normalmente e na maior parte dos anos curto, porque devido à pluviosidade, às umidades, estas espécies arbustivas e herbáceas crescem de tal maneira que torna quase impossível, não é, fazer uma manutenção sem obrigar, uma manutenção até 15 de março, sem obrigar a fazer nova manutenção posteriormente a esse prazo. Portanto, atualmente, devido a iniciativas públicas de muitas entidades e também do PSD, o Governo concordou, de facto, com a necessidade de adiamento destes prazos, apontando para 15 de maio. No entanto, devia ter sido mais rápido nas decisões, evidentemente, a bem dos proprietários e das autarquias. Contudo, o PSD, salientando, de facto, os efeitos do confinamento, da pluviosidade ocorrida, que determinou um rápido e mais intenso crescimento dos matos, dos arbustos e de outras espécies vegetais, e os custos que estas operações representam, quer para os proprietários, quer, portanto, para as autarquias, recomenda, através deste projeto de resolução, que o prazo seja revisto e prorrogado até ao dia 31 de maio de 2021. E salientamos novamente que, devido a estas circunstâncias muito específicas da pandemia e da elevada pluviosidade ocorrida durante este ano, portanto, torna-se de facto necessário prorrogar este prazo, sob pena destas limpezas se terem que fazer mais do que uma vez, com os custos, portanto, que isso representa para os proprietários que já pouco rendimento tiram das propriedades, não é? E também, naturalmente, para as autarquias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Joaquim Barreto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Assessores, caro colega João Marques, deputado do PSD, que apresentou este projeto de resolução em nome do seu partido. Eu gostaria de dizer, em nome do Partido Socialista, que concordamos com quase todas as, digamos, as considerações que o PSD aqui apresenta. Desde logo que o abandono rural e os crescimentos, digamos, dos matos e as precipitações climatéricas e as alterações climatéricas têm conduzido a que se criem faixas de combustível que provocam os incêndios. Mas há uma questão que nas considerações do PSD não temos de acordo, que é assim, nós, vocês referem que a determinado momento, contudo o efeito dessa política não foi capaz de encontrar a crescente tendência dos incêndios rurais e cada vez mais severos. Ora, nós o que verificamos é que, efetivamente, continuamos a ter ignições, mais incêndios, mas tem havido uma redução significativa da área ardida. Isto é, digamos, a conclusão, não só pelos meios, pela sensibilização que se tem feito e pela atuação que quer bombeiros, quer os próprios, as associações florestais, quer também o próprio Estado, que todos esses meios têm reduzido o número de área ardida. Também, portanto, aqui não estaremos de acordo. Há também aqui uma situação, é que efetivamente temos os prazos que neste momento estão estipulados, 15 de março para os privados e 31 de maio para as autarquias, mas para limpar as faixas de combustível e também a questão da pandemia. A pandemia, naturalmente, condicionou a intervenção dos proprietários. Nós temos uma grande área de mata de floresta privada e condicionou a intervenção, mas ultimamente tivemos um fevereiro que foi chuvoso, estamos a ter um mês de março que já com outras temperaturas, naturalmente que promove o crescimento da vegetação e não nos esqueçamos que vamos ter o que é habitual, até desditado, abril, chuvas mil ou águas mil. E, portanto, nós, naturalmente, tendo um mês de abril com chuva, como é habitual, iremos ter um maio possivelmente quente e chegamos a junho, se não atuarmos durante o mês de maio, isto é, se não for feito o corte da vegetação durante o mês de maio, nós estaremos no pico dos incêndios já em junho e com graves problemas, com riscos agravados para os incêndios florestais. O Partido Socialista, reconhecendo todos estes fatores, concorda que se faça a prorrogação do prazo, de 15 até 15 de maio para os privados e até 31 de maio para as autarquias. Penso que era sensato, era prudente e não iríamos correr um risco, porque não se esqueçam de uma coisa, é que os incêndios que nós tivemos dos mais graves neste país foram precisamente em junho de 2017. Portanto, foi quase ali o passar da primeira quinzena para a segunda quinzena. E estou-lhes aqui a falar com conhecimento de causa, ao Sr. Deputado, eu ouço-a com toda a atenção e a creia com toda a sinceridade que ainda há 15 dias estive a limpar matas também, a assistir e a limpar. E tenho para mim que se nós não apertarmos esta malha, nós corremos o risco, quem avisa, nosso amigo é, se nós prolongarmos para junho, nós corremos o risco de ter, olha, até lhes digo mais, os agricultores costumam cortar os fenos em maio, os fenos que em junho estão secos. Portanto, nós estaremos a alimentar, estamos a alimentar combustível para propagar os incêndios em junho. Eu acho que era prudente nós, 15 de maio para os particulares, 31 de maio para as autarquias e, entretanto, se necessário e se constatar que efetivamente até poderemos ter, digamos, a necessidade de fazer outra prorrogação de prazos, a Assembleia da República, a seu tempo, nós não estaremos também, estaremos fixados, teremos que ser realistas e acompanhar aquilo que é a evolução das condições climatéricas, do crescimento da vegetação e agir com prudência. Agora, prolongar para junho, tudo que vai além de maio, é para nós um risco e, como tal, fazemos aqui um apelo, um alerta aos grupos parlamentares para que nos fixemos 15 de maio para os privados e 31 de maio para o público. Sendo necessário fazer uma alteração em tempo útil para acompanhar aquilo que é as condições climatéricas e o crescimento da vegetação, certamente que, da nossa parte, haverá sensatez e primeiro serão os interesses das pessoas, serão os interesses da floresta e que qualquer interesse político ou partidário. É só isto que eu tenho para dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, sobre a questão da gestão das faixas de gestão de combustível, é preciso nós termos em consideração um problema que é estrutural da capacidade de resposta do país e para a qual ainda não há uma política pública eficiente para o promover. É que, havendo prazos para fazer a gestão das faixas de combustível, aquilo que está a ser concretizado e aquilo que é habitualmente referido nos discursos diversos, inclusive aqui no interior da Assembleia da República, refere-se a limpezas. E as faixas de gestão de combustível não necessitam de limpezas, necessitam de gestão florestal. Porque a limpeza abre espaço a que estas mesmas faixas de gestão de combustível se transformem em canais de propagação de plantas invasoras. Portanto, o que é verdadeiramente necessário é que as faixas de gestão de combustível tenham uma gestão adequada e para que essa gestão adequada seja tida é necessário haver um processo de capacitação dos proprietários florestais e das organizações locais para o fazer. E lamento muito, mas não é isso que se anda a passar no país. O que nós assistimos é uma verdadeira limpeza, com corte de plantas que não deviam ser removidas, que são plantas autóctones e que, no seu lugar, em muitas circunstâncias, acabam, devido a essa limpeza, por propagar espécies invasoras, como é o caso das acácias. E esse é um panorama de fundo que importa promover e resolver, não desprezando o facto das faixas de gestão de combustível necessitarem de intervenção e de essa intervenção dever ser atempada. Portanto, tendo havido já, por decisão do Governo, a prorrogação desse prazo, é preciso alguma cautela nos anúncios prévios de novas prorrogações, porque isso tem influência sobre o comportamento dos diversos atores na gestão do território. E, portanto, quero concordar com parte, pelo menos parte, da exposição de motivos do Sr. Deputado Joaquim Barreto, quando refere que é necessário alguma cautela com estes anúncios prévios e que as necessárias prorrogações de prazo devem ser tidas, mas não devem ser anunciadas com a antecedência que se está aqui a discutir, parece-me. E, portanto, queria deixar este alerta que o Bloco de Esquerda não se opõe às prorrogações de prazo que venham a ser necessárias, elas devem ser geridas com cautela. E mais relevante do que promover prorrogações de prazo é capacitar as organizações locais e os atores locais para a intervenção adequada nestas áreas. Quero também salientar que tem havido algum progresso do ponto de vista da resposta da transformação florestal e da resposta aos riscos de incêndio, mas que esse progresso, apesar de, como o Observatório Técnico Independente fez salientar num dos seus últimos relatórios, que nos últimos anos houve uma redução de 39% da área ardida face ao que seria expectável, esse mesmo relatório relata-nos que dá-nos uma outra chamada de atenção, que é os riscos estruturais que levaram aos grandes incêndios de 2017 continuam praticamente intactos. Estas faixas de gestão de combustível e as medidas que foram sendo tomadas para a política florestal são completamente insuficientes para impossibilitar que, perante condições meteorológicas semelhantes ao que aconteceu em 2017, uma catástrofe daquela dimensão se venha a repetir. Essa medida estrutural está em atraso e também ela deve merecer a nossa chamada de atenção e a nossa capacidade de proposta e de melhoria da política atual. Obrigado.
Sr. Deputado, tem então agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes de mais, queremos fazer aqui uma apreciação relativamente ao que é que estamos a discutir. Naturalmente que o PCP compreende a pertinência do projeto de resolução que o PSD aqui nos coloca. A primeira questão que devemos colocar a nós próprios, todos nós devemos colocar, qual é a razão, a justificação para se propor a prorrogação do prazo. De facto, essa justificação reside no facto deste ano termos estado confrontados com um ano que, em termos de pluviosidade, foi bastante diferente daqueles que, poderemos dizer, habitualmente o país é confrontado, com um maior nível de pluviosidade, com concentrações de umidade na terra e permitindo até o crescimento de vegetação depois do período de limpeza definido, ou seja, 15 de março, após a limpeza, se todos os proprietários cumprirem o prazo de 15 de março, estariam de acordo com a lei, mas terão a necessidade, eles próprios, de procurar, mais tarde, voltar a fazer a sua gestão de combustível para proteger as suas propriedades, porque, naturalmente, com o ano que tivemos, depois de 15 de março, haverá crescimento rápido novamente da vegetação, criando-se condições, e daí a justificação. Portanto, a partir deste princípio, analisando desde logo. Portanto, em nosso entender, faz todo sentido que exista uma prorrogação do prazo para a gestão das faixas de gestão de combustíveis, seja elas primárias, seja secundárias. Importa também dizer que nós não resolvemos os problemas dos incêndios, ainda que seja muito importante a gestão das faixas de combustível. Não se resolve o problema dos incêndios por aqui. Podemos até ter feito toda a gestão das faixas de combustível e até com a maior do rigor, que não vamos resolver por aí o problema dos incêndios, porque ela é só mais uma medida de prevenção e importa também enquadrá-la nas outras medidas necessárias à prevenção dos incêndios e não pode querermos, não podemos aceitar nem dar para o peditório de que com a tal dita, entre aspas, que é incorreto dizer-se limpeza das florestas, que se resolve o problema dos incêndios, porque não é por aí que se deve de intervir. Mas é também importante recordar o que é que nós estamos a discutir. Nós estamos a discutir um cavaleiro orçamental que o PCP já noutros anos teve aqui a oportunidade de tentar resolver e que, pela iniciativa, pelos votos contra do PS e o PSD, também não acompanhou a nossa iniciativa, em que, de facto, estamos na presença de um cavaleiro orçamental que todos os anos, sucessivamente após 2017, tem vindo no orçamento do Estado e que cria condições injustas para os proprietários. Nós temos colocado, ou seja, esta punição que é feita pelas multas em dobro para os proprietários. E depois, uma outra punição que é feita, desde logo, porque nós não concordamos que seja as autarquias, não é isto que a gente está agora aqui a discutir, mas tudo está relacionado. Não concordamos que seja as autarquias a ter que suportar e assumir a responsabilidade. Nós entendíamos, até dissemos na altura, temos discutido muito, que deveria ser o ICNF a ter estas responsabilidades. As autarquias não têm a competência técnica, nem material, nem em termos de profissionais preparados para o efeito, para poder proceder a esta gestão de combustível. Nós tentámos resolver ao longo de anos este cavaleiro orçamental, mas sucessivamente tem vindo a ser. E por isso o PCP, neste artigo em concreto, que é o artigo 215 da Lei do Orçamento do Estado, o PCP, e nesta alínea em concreto que aqui está em causa, que é a alínea que tem a ver com aquilo que é a responsabilidade dos proprietários, onde as autarquias também têm propriedades, também estão envolvidas aqui, porque as autarquias não estão única e exclusivamente a 31 de maio. Também as autarquias, nos seus terrenos, das quais são proprietários, têm igualmente o mesmo dever que os proprietários têm. Têm que limpar até dia 15 de março. O PCP votou contra. O PS, a melhor, exatamente o PCP votou contra. O Partido Socialista votou a favor. O PSD e o Bloco de Esquerda votaram em abstenção e viabilizaram aquilo que a concretização destas datas, que ainda agora o Sr. Deputado João Marques falou claramente que há aqui, todos os anos se verifica aqui, alguma desadequação destes prazos. É difícil cumprir os prazos. Mas, Srs. Deputados, há uma preocupação que o PCP quer deixar aqui clara. É que se as autarquias só ficarem, tiveram o mesmo período, há aqui duas propostas em cima da mesa. Por um lado, a proposta que é trazida aqui pelo próprio autor da proposta, que é o PSD, que diz que todos vão coincidir, ou seja, quer os proprietários, quer as autarquias, no dia 31 de maio. Ora, o dia 31 de maio está reservado para as autarquias para substituir quando os proprietários não cumprirem. E, senhores deputados, atenção a este aspecto. É que se as autarquias não se substituírem, não concretizarem essa substituição, perdem 20% do FEF no mês a seguir. E aquilo que é dito aqui é que elas não vão ter oportunidade, porque terminam precisamente no mesmo dia e hora o prazo para os proprietários e não há prazo para que as autarquias possam substituir-se, porque não sabem se os proprietários, até à data limite, que é 31 de maio, se vão substituir. E mais, e mesmo em 15 dias, como é proposto pelo PS, as autarquias não têm tempo e vão ser penalizadas. E nós não estamos de acordo, nem podemos acompanhar uma penalização das autarquias dupla, porque já não têm condições, nunca entendemos, nunca achámos que tivesse correto aquilo que é a responsabilização por parte das autarquias. E agora vão-lhe dizer que elas têm 15 dias para substituir os proprietários. E em 15 dias, se não substituírem, perdem 20% do FEF. Não, eram 2 meses e meio, Sr. Deputado. Eram 2 meses e meio. Ou seja, os proprietários tinham até dia 15 de março para cumprir a gestão de combustíveis. E se até 15 de março as autarquias tinham depois 2 meses e meio para se substituir àquilo que era a não execução por parte dos proprietários. E é isto que está aqui em causa. Nós temos que partir daquilo, da análise que estamos a fazer. Por que razão é que se está a propor uma prorrogação do prazo? Porque este ano, excepcionalmente, estamos colocados perante uma situação de previsibilidade que permite que exista um prolongamento. Mas existe um prolongamento para uns e não existe para outros. E, portanto, nós entendemos que deve ser feita, acompanhamos a preocupação de se prolongar os prazos, Esse prolongamento tem que ser diferenciado, quer para as autarquias cumprirem aquilo que os proprietários não cumprirem, quer para os proprietários, tem que ser diferenciada. Agora, essa diferenciação tem que permitir aquilo que é injustamente as autarquias estarem responsabilizadas. E, senhores deputados, mais uma vez reforço, quem aprovou foi os votos a favor do PS e do CDS, mas também a abstenção do PSD e do Bloco de Esquerda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do PSD, se quer acrescentar alguma questão.
Duas outras questões, Sr. Presidente, e muito obrigado. E começo por comentar as afirmações do Sr. Deputado Joaquim Barreto e dizer-lhe, Sr. Deputado, evidentemente que, infelizmente, que ultimamente tem havido menos incêndios e tem havido menos ignições, porque também, embora reconhecendo algum esforço por parte do Governo, era melhor que não, não é? Nomeadamente naquilo que diz respeito ao combate, aos fogos florestais, porque muito pouco relativamente à prevenção, porque nós olhamos para os territórios que foram alvo desse flagelo, que foram os incêndios de 2017, e está tudo igual ou pior do que estava antes de ocorrerem os incêndios. Portanto, a regeneração natural é a realidade e a intervenção no território não tem existido naquilo que diz respeito, portanto, à prevenção. Temos tido a sorte de que o São Pedro tem ajudado, porque os verões têm tido alguma umidade e isso tem ajudado a que não tenha havido tantas ocorrências, tantas ignições e evitado também, de alguma maneira, portanto, a extensão dos fogos florestais. Mas, ó Sr. Deputado, não me custa nada reconhecer que tem sido feita alguma coisa naquilo que diz respeito, sem dúvida, ao combate. Não, mas tem havido menos ignições também, Sr. Deputado. Tem havido também menos ignições. Mas tem havido, de facto, não tem havido mais, tem havido menos, não é? Tem havido nos últimos 2 anos, pelo menos. E não há dúvida nenhuma, concordo consigo que esta pluviosidade faz crescer, de facto, a vegetação. E atenção, que isto também tem que ter sido em conta. Os nossos proprietários não têm rendimento suficiente para fazerem limpezas mais do que uma vez. Portanto, tem que haver aqui um bom senso, tem que haver aqui um equilíbrio na lei que permita que, de facto, que ela se ajuste à realidade de cada ano, e este ano é um ano de muita pluviosidade, é um ano de confinamento devido à pandemia, portanto as pessoas que têm propriedades noutros concelhos não se puderam deslocar para, em muitas circunstâncias, nomeadamente ao fim de semana, porque a maior parte dos proprietários têm outros afazeres, têm outras profissões e fazem este trabalho nas suas horas livres, portanto, e ao fim de semana, não o puderam fazer. Portanto, e daí, esta é de facto também uma das razões que presidiu, portanto, à apresentação deste projeto de resolução por parte do PSD. Concordamos também com o Sr. Deputado Ricardo Vicente, quando diz que de facto as faixas de gestão de combustível não necessitam apenas de limpeza, mas necessitam, de facto, de gestão do combustível, de gestão das espécies que estão nessas faixas. Aliás, disse-o muito claramente que muitas das empresas contratadas pelas autarquias e pelas infraestruturas de Portugal fazem cortes rasos, portanto, não olham as espécies protegidas, que elas próprias, as espécies autóctones, que elas próprias, não é, são, em muitas circunstâncias, obstáculos à propagação dos próprios fogos florestais. Para além, evidentemente, do crime ambiental que é, portanto, fazer estes cortes rasos, o crime ambiental e o crime económico, não é? Porque, em algumas situações, entra-se dentro das propriedades das pessoas, e eu volto a dizer, tem havido muitos conflitos dentro das propriedades das pessoas, e a fazer estes cortes rasos sem ter o mínimo, não é, de consideração pelas árvores existentes nesses terrenos.
Para concluir, Sr. Deputado.
Eu termino já, Sr. Presidente. Salientava só, mais uma vez, que os próprios planos diretores municipais autorizaram, e nós sabemos que já foi autarca, os primeiros e segunda geração, permitiam, portanto, a construção em espaços rurais, em espaços florestais, De facto, isso hoje traz grandes problemas, não é, para o combate dos fogos, mas não se deve penalizar só e apenas aqueles que cumpriram ou fizeram de acordo com a lei, portanto, da altura que lhes permitiu, portanto, fazer aquilo que fizeram. E uma última nota, Sr. Presidente, se me permite, ainda relativamente aos prazos e na sequência daquilo que disse o Sr. Deputado João Dias e o Sr. Deputado Joaquim Barreto. O 31 de maio, de facto, é para toda a gente, é para os proprietários e também para as autarquias, porque ninguém vai esperar, e para as infraestruturas de Portugal e para a EDP, porque ninguém vai esperar que sejam os proprietários a limpar debaixo das linhas de alta tensão, que não vão limpar junto as faixas de 10 metros de cada lado, junto às estradas nacionais e estradas municipais, ou junto aos parques industriais ou determinados aglomerados urbanos. Portanto, as autarquias também têm que cumprir até o dia 31, tal como os proprietários. E ficam-lhe os 15 dias para ir a locais de reconhecida perigosidade e que o proprietário, não, portanto, eventualmente não tenha feito aquilo que a lei determina que lhe compete fazer. Portanto, dadas as circunstâncias, embora possamos reconhecer que em futuros anos estes prazos possam novamente ser revistos, mas nestas circunstâncias e no que diz respeito a 2021, penso que a nossa proposta, a proposta apresentada pelo PSD, é equilibrada e que merece, se assim entenderem, o apoio das restantes forças parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída este ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Vamos dar início ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos. Preparação da discussão e votação indiciária na especialidade do projeto de lei 90 do PAN, prevê a melhoria do sistema de edificação do fim funcional de equídeos com vista à sua proteção.
Ainda sobre o ponto, Sr. Deputado João Marques, sobre o ponto anterior, eu não percebi bem a posição do PSD. Ora bem, para o PS não é admissível ultrapassarmos a data de 31 de maio, não é? 31 de maio, porque o risco no mês de junho é elevadíssimo, não é? E portanto arriscamos a que hajam mais emissões e mais área ardida e repetição de situações que queremos todos evitar. Concordamos com a situação do PCP de que tem que haver um prazo, de alguma razoabilidade, para as autarquias poderem acudir àquilo que às dificuldades que os privados, obviamente que também reconhecemos, têm, no sentido de fazerem a sua intervenção e no esforço que têm feito e que é preciso reconhecer sobre esta matéria. Fiquei sem perceber se o PSD concorda, efetivamente, que possamos ter a data de 31 de maio com o balizamento, face ao risco de ter uma data posterior, e termos uma data mais atrás, que seja colocada aos privados, no sentido das autarquias depois poderem ter algum tempo de acudir a este tipo de situações, não, situações de emergência, situações de catástrofe. São, mas algumas são graves, como já houve. E, portanto, fiquei sem perceber se o PSD concorda, para que possamos, de alguma forma, acompanhar a iniciativa, se o PSD concorda em estabelecer uma data para os privados. Nós sugerimos o dia 15, mas pode ser mais cedo até, e estabelecermos a data do 31 para os municípios como a data limite. E aí vamos de encontro também um pouco àquilo que é proposto do PSD. No sentido de podermos acompanhar a iniciativa e de analisarmos aquilo que podemos fazer. Muito obrigado.
Muito bem, ficou claro. PSD, isto, como estamos aqui numa questão de clareza sobre as posições tomadas, quer acrescentar alguma questão? Não acrescenta nada ao PSD. Então, passamos agora sim ao ponto 6 da nossa ordem de trabalhos, que é preparação da discussão e votação indiciária na especialidade do projeto de lei 90 do PAN, prevê a melhoria do sistema de identificação do fim funcional de equídeos com vista à sua proteção. Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta do PAN, ela visa colmatar algumas das lacunas que persistem. Eu pedia só para ver a questão do eco. Muito obrigada. Algumas lacunas que persistem, nomeadamente ao registro da funcionalidade dos equídeos, isto visando também a sua evidente proteção. Durante muitos anos houve omissões na legislação em que os equídeos não eram considerados especificamente animais para fins de produção. No entanto, com o Decreto-Lei 123 de 2013, as regras vieram a ser alteradas e veio-se a estabelecer...
Senhora Deputada, peço desculpa de interromper... Mas não é ainda a discussão, é só a preparação, é para indicar, sendo o caso, se quer indicar entidades a ouvir e o modelo de discussão.
Ah, muito bem, peço desculpa, lá para o senhor.
Vamos discutir duas vezes.
Lá para o senhor, senhor Presidente. Lá para o senhor que assumi que era a discussão. Então,
muito bem. E entidades a ouvir, sendo o caso.
Então, nesse caso, nós gostaríamos, de facto, de poder indicar entidades, associações, nomeadamente associações de proteção animal e relacionadas com os equídeos, solicitando ao Sr. Presidente e à restante comissão que até ao final de sexta-feira pudéssemos enviar essa mesma indicação. Nomeadamente, nós já ouvimos os peticionários em matéria similar, mas existem associações mais especificadas, nomeadamente a Movido Quatro Patas, também a associação, neste caso, SOS Animal, há também outras associações cujo testemunho também, tendo em conta aquilo que diretamente acabam por receber do ponto de vista das denúncias, seria pertinente e, portanto, requeríamos prazo até sexta-feira e também sugeríamos que, no prazo de 15 dias, pudessem então ser submetidas propostas de alteração a esta iniciativa.
Muito bem, ficou claro. Os restantes grupos parlamentares, ficou claro as propostas apresentadas. Até sexta-feira, entidades a ouvir e 15 dias o prazo para a discussão. Está claro? Muito bem. Passamos então... Está-me a lembrar o Dr. Ruas e bem que existem prazos para apresentar outros projetos de lei que estão em causa, lembrando os diversos grupos parlamentares, para não esquecerem os prazos que estão em cima da mesa. Muito bem. Sr. Deputado João Dias, pede a palavra para que é feito.
É a propósito desta, aliás, mesmo recordo, a preparação deste projeto de lei e da discussão e da votação já tinha vindo. Muito bem, foi adiado. O que se passa relativamente a este projeto de lei, não estou aqui a colocar em causa, ele baixou à comissão sem, por requerimento do autor. Mas hoje já terminou, aliás, prazos que tínhamos definido relativamente a projetos nossos aprovados, certo, alguns deles até na generalidade já, e para os quais o PCP aguardava que se fizesse essas diligências, nomeadamente o que tem a ver com a entrega de propostas, até audições, que já passaram as 3 semanas e, noutros casos, até mais.
Mais uma vez, Sr. Deputado João Dias, a concordar plenamente com o trabalho da mesa. Muito obrigado por essa reparo. Passamos à frente, porque o Sr. Deputado João Dias... Não há... Passamos, então, ao nosso último ponto da ordem de trabalhos, que é o ponto Outros Assuntos. E no ponto Outros Assuntos temos aqui... projetos de resolução pendentes que acabaram, temos que dar aqui a indicação se pretendem discutir em comissão ou em plenário. Há um do Bloco de Esquerda, que é o 1063. Do PSD existem dois, que a Sra. Deputada Emília Cerqueira já fez, que é o 1077 e 1078, que pretende discutir em plenário. Depois existe o 1081 também do Bloco de Esquerda, o 1082 também do Bloco de Esquerda, e o 1092 do PCP. Pretende-se discutir em comissão ou em plenário? É só fazer chegar à mesa essa indicação para tomarmos as diligências necessárias com os instrumentos regimentais para proceder aos seus agendamentos. Repito, 1063 do Bloco de Esquerda, 1077 do PSD é para plenário, 1078 do PSD é para plenário, 1081 é do Bloco de Esquerda, 1082 também do Bloco de Esquerda, 1092 do PCP. Isto, não? Senhores deputados, temos aqui um requerimento do PCP, que é um aditamento à proposta do Bloco de Esquerda, para, tendo ficado definido que esta semana indicaremos entidades especialistas a participar na audição do requerimento do Bloco de Esquerda sobre o trabalho agrícola, somos a indicar para a audição o SINTAB, Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal, Movimento Chão Nosso, e José Maria Rodrigues Figueira, sociólogo, investigador, colaborador do CICIS, novo polo da Universidade de Évora. E ainda o Sr. Tomé Alexandre Martins Pires, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Serpa. Os deputados querem acrescentar mais alguma entidade para a audição?
Obrigado, Sr. Presidente. Sim. Gostaria de falar sobre o assunto.
Sim, mas antes disso, eu penso que... Não. É sobre do Bloco de Esquerda, sobre o trabalho agrícola. O deputado tinha falado na Comunidade Intermunicipal e no Presidente da Câmara de Beja. Não sei se quer integrar aqui, se é à parte. Então, Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, quando o requerimento do Bloco de Esquerda foi aprovado, tínhamos acordado que até à reunião passada... Desculpe, eu estou-me a ouvir em duplicado. Tínhamos acordado que até à reunião passada seriam indicadas outras entidades para ouvir, por sugestão dos restantes grupos parlamentares. Na reunião passada o assunto não foi abordado porque não terá chegado nenhuma indicação. O PCP fez chegar posteriormente essas indicações e agora é importante que tenhamos esta abordagem nesta reunião, que é o primeiro momento em que se torna possível. O Bloco não se opõe a ouvir outras entidades, mas quero salientar que a proposta de audição, o âmbito deste requerimento, é um âmbito nacional e que coloca o trabalho à discussão como fator a incluir na transposição da política agrícola comum e que é em si próprio um fator de coesão territorial. E, portanto, ele é até mais relevante para regiões do centro-norte do país e da zona da Extremadura do que propriamente para o Alentejo ou para algum concelho em particular. O PCP sugeriu várias entidades para ouvir e algumas delas, duas delas, são de âmbito local, não são organizações de âmbito nacional. Portanto, havendo nesta comissão interesse em dar um destaque local ao debate sobre o trabalho agrícola e à transposição da política agrícola comum, eu creio, e neste caso as entidades locais que o PCP sugeriu e que eu creio que ser pertinente, tem que ver com o perímetro de rega do Alqueva e a questão provavelmente de algum trabalho, dos problemas laborais que circulam nessa região. O que eu sugeria então era que houvesse, que esta audição tivesse dois momentos distintos. Um momento de audição das organizações de dimensão nacional e especialistas, nomeadamente o sindicato que o PCP sugere e o especialista da Universidade de Évora que o PCP sugere, e que se faça então uma audição mais de âmbito regional, que inclua as outras duas entidades, nomeadamente o Presidente de Câmara, e nesse âmbito tenho outras sugestões então para acrescentar a esse requerimento e para essa audição de âmbito local, dividida em dois tempos, como disse, um de âmbito nacional com as organizações que estavam previstas no nosso requerimento e a UGT sugerida pelo PSD e as duas entidades nacionais que o PCP sugere também, e no outro dia ou noutro momento imediatamente a seguir acrescentar à Câmara Municipal que o PCP sugeriu, a Câmara Municipal de Beja, de Ferreira do Alentejo e de Odmira, onde há problemas laborais que são reconhecidos por todos nós.
Muito bem, Sr. Deputado, peço só.
A organização
primeiro tentávamos chegar a acordo, se me permite, só uma questão de metodologia. Primeiro chegámos a acordo dessa sua proposta, em duas fases, que me parece razoável. Sendo ela aceite, abrimos aqui um novo período, por exemplo, até sexta-feira, para indicar essas entidades aos diversos grupos parlamentares. Parecia-me
Ok.
ser de bom tom que assim seja. Mas seguimos por etapas, se lhe parecer
Ok.
bem.
De acordo, de acordo.
Queria ouvir os tantos grupos parlamentares, o PCP e o PS, sobre esta matéria. Sr. Deputado João Castro.
PS concorda, Sr. Presidente.
Bem, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o PCP cumpriu aquilo que ficou determinado de entregar as propostas. Ficou determinado que seria na semana seguinte. Não entregando no dia exato da reunião, entregou no dia seguinte. De qualquer das formas, quanto a nós, não está aqui em causa, e aliás, até achamos que é um pouco abusivo por parte do Bloco de Esquerda intrometer-se naquilo que é a sugestão que o PCP faz das entidades, que é da nossa autonomia. E nesse sentido, e classificá-las ainda mais de índole regional ou nacional, até gostaria de saber é como é que se classifica uma individualidade, se ela tem dimensão nacional ou se tem dimensão regional ou do próprio bairro onde a pessoa reside. A verdade é que aquilo que nós estamos aqui a discutir é simplesmente entidades que o PCP entendeu por bem indicar. Relativamente a um requerimento que soubemos apreciá-lo, interpretá-lo, e foi nesse sentido que indicámos estas individualidades. Não fica bem fazer-se uma crítica às entidades que cada um indica, porque ela faz parte da sua autonomia, qualquer das formas, também há a liberdade democrática de não se concordar com elas e votar-se favorável ou desfavoravelmente a quem as apresenta. Nesse sentido, o PCP não concorda que se faça aqui uma divisão entre entidades regionais e entidades nacionais. Aquilo que importa é que se faça uma efetiva audição das entidades, tenham elas mais conhecimento regional, porque o conhecimento regional naturalmente contribuirá para o conhecimento de um todo, até porque o PCP indica o SINTAB, sendo o Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas, que conhece transversalmente aquilo que é o país. Não me parece que exista aqui necessidade de se classificar e, com isso, desvalorizando aquilo que é o papel de algumas entidades ou individualidades. Por isso, não concordamos com esta classificação, com esta divisão. O requerimento do PS, do Bloco de Esquerda, não propunha qualquer desse tipo de apreciação. Portanto, tem aqui uma proposta de audição que não queria esse tipo de iniciativa, e nem foi isso que nós votámos. Portanto, o PCP, no âmbito daquilo que votámos e aprovámos, apresentou estas entidades, e é o que está aprovado, é aquele requerimento, a não ser que o Bloco de Esquerda venha aqui apresentar um novo requerimento, classificando e categorizando em grupos e subgrupos. Não se compreende essa necessidade, não entendemos essa necessidade, e o que é que pode prejudicar as audições, o facto de ser entidades, como o caso do Chão Nosso, ou mesmo, não sequer é pedido de audição, é um convite feito, e é preciso que isso fique claro, e está assim feito, redigido no nosso, no nosso, foi aduzido ao requerimento do Bloco de Esquerda, é um convite feito ao Senhor Presidente da Câmara. Não é uma. Portanto, o Senhor Presidente, no respeito por aquilo que é a autonomia do poder autárquico, nós entendemos que não é convocado para audição, é-lhe feito o convite e ele estará nas suas plenas faculdades de aceitar ou não. Aquilo que temos a dizer é tão simplesmente isto. Não nos parece que faça sentido para o benefício e utilidade da discussão que se divida e menospreze determinadas entidades em divisão de setores mais pequenos ou maior dimensão a nível nacional, porque não é, não, nem sequer temos critério para poder avaliar, nomeadamente o chão nosso, não sei se será considerada de dimensão nacional ou não, até porque ela preocupa-se com a questão de todo o Alentejo e que só isso representa um terço do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Vicente, uma vez que não tenho mais nenhum grupo parlamentar inscrito. Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Bloco de Esquerda acabou de fazer uma nova, um acréscimo de entidades para ouvir. O Presidente da Câmara de Beja, o Presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo, o Presidente da Câmara de Odmira e o Movimento Alentejo Vivo. Julgamos que, a juntar estas entidades às entidades anteriores que já estavam previstas na audição, que se torna bastante difícil fazer isto numa audição só. E dado que há várias entidades aqui de âmbito regional, a proposta que fazemos é que esta audição tenha dois momentos. Um momento com as organizações que têm dimensão nacional, que já estavam identificadas até aqui, e ao qual o PCP acrescentou duas entidades, um investigador e um sindicato, e que se faça num segundo tempo, que pode ser no mesmo dia, mas com tempos de na sequência do primeiro, com as organizações locais, que são os presidentes de Câmara e outras organizações que venham a ser colocadas. Eu concordo com a sugestão que o Sr. Presidente deu de se dar alguns dias para outros grupos parlamentares identificarem organizações locais para este segundo tempo. E pronto, termino a minha intervenção.
Muito bem, Sr. Deputado. Só dois esclarecimentos. Nós vamos decidir apenas e só com base nos requerimentos que estão entregues. Ou seja, para haver aqui outro tipo de interpretação, teria que ser novos requerimentos. Assim não sendo, já foram recebidos aqui um conjunto de entidades, nomeadamente o que estávamos a apreciar do Grupo Parlamentar do PCP, do Bloco de Esquerda. Iremos equacionar a forma, até porque isto tem que haver também aqui contactos com as várias entidades e são convocadas, ouvi-las todas e cada grupo parlamentar faz a sua apreciação das entidades todas que foram requeridas, porque a mesa não resta outra situação, nem tem uma alternativa de ouvir as entidades que são solicitadas por requerimento para ser ouvidas, nós vamos convidá-las. Depois cada um dá-lhe o âmbito e a interpretação que entende, isso não tem a ver com a mesa nem com o processo. Vamos ouvir as entidades todas e depois cada grupo parlamentar terá as ilações que entende dessa apreciação. Ficou claro? Fica assim, senhor. E peço-lhe que faça chegar à mesa, até à próxima reunião, as novas entidades que pretende acrescentar. Muito obrigado. Nada mais nenhum assunto? Está encerrada a sessão.
João Castro.
João? Sim, Santinho.
Ainda precisa de alguma coisa?
Estás em on na reunião da comissão.
Ah, desculpa.
Mas estou-te a enviar mensagens.
Não tinha comigo.
Ah. Envia-te umas mensagens no telemóvel, depois vê isso.
Agora vi e a manda, a gente vai.
Está bem. O prazo foi prorrogado.
Mas eu não tinha nada assinalado.
Não, tu é que estás assinalado para este processo na reunião de 4 de março. dossiê que te foi afeto. 4 de março.
A ver isso.
Eu também não sabia que o assunto ia ser levantado hoje.
Ah, eu também não sabia, porque também não vi nenhuma nossa ata interna.
O nosso presidente resolveu levantar o assunto hoje.
Anda muito apressado.
Não, porque o prazo para a entrega de propostas já tinha terminado. E ele voltou a prorrogar o prazo até à próxima sexta-feira.
Bem, então tenho de falar com o João Rato, não é melhor?
Exatamente.
Ok.
Abraço.